Caminhos para a Verdadeira Felicidade. Elder Ulisses Soares, Presidência dos 70. Mais do que qualquer coisa, o Pai Celestial deseja nossa felicidade verdadeira e duradoura. Todas as bênçãos que Ele nos dá, os ensinamentos do Evangelho, os mandamentos, as ordenanças do sacerdócio, os laços familiares, os profetas, os templos, as belezas da criação e até a oportunidade de passar por adversidades, têm como objetivo a nossa felicidade. Ele enviou seu Filho amado para realizar a expiação, para que pudéssemos ser felizes nesta vida e receber a plenitude da alegria na eternidade. As pessoas do mundo inteiro estão à procura de algo. À sua própria maneira, o que elas realmente buscam é a felicidade. Tal como acontece com a própria verdade, porém, muitos estão afastados da felicidade por não saber onde encontrá-la. Como não sabem onde encontrar a verdade e a felicidade duradoura, as pessoas procuram algo que na verdade só proporciona um prazer temporário. Comprar coisas, buscar honra e louvor do mundo por meio de conduta imprópria, ou se concentrar na beleza física e em uma aparência atraente. O prazer muitas vezes é confundido com a felicidade. Parece que quanto mais as pessoas buscam o prazer temporário, menos felizes se tornam. Geralmente, o prazer dura pouco. Conforme disse o presidente David O. McKay, podemos conseguir aquele prazer transitório, sim, mas não alegria. Não podemos encontrar felicidade. A felicidade só se encontra naquele caminho bastante trilhado, estreito, porém reto, que conduz à vida eterna. Infelizmente para muitos, a felicidade é fugaz. Os cientistas sabem que, mais do que simplesmente uma atitude positiva, a felicidade é um estado de bem-estar que engloba o bem-viver, ou seja, que tem um senso de significado e profunda satisfação. As pesquisas mostram que a felicidade não é o resultado de se pular de uma experiência para outra. Em vez disso, para alcançar a felicidade, geralmente é preciso um esforço prolongado por algo mais importante na vida. A felicidade é determinada por hábitos, condutas e padrões de pensamento que podemos controlar por meio de ações intencionais. Grande parte de nossa felicidade está, na verdade, sob controle pessoal. Analisemos a importância de alguns caminhos para a felicidade encontrados nas Escrituras e ensinados pelos profetas e apóstolos modernos. Ao fincarmos nossos passos fiel e firmemente nos caminhos corretos, poderemos desfrutar de felicidade na jornada à frente. Virtude. O primeiro desses caminhos é a virtude, que é um padrão de pensamento e conduta com base em elevados padrões morais. Ela engloba a castidade e a pureza moral, que nos tornam dignos de entrar nos templos sagrados do Senhor. As pessoas virtuosas possuem uma dignidade serena e uma força interior. Têm confiança, porque são dignas de receber o Espírito Santo e de ser guiadas por Ele. A virtude começa no coração e na mente, e é o acúmulo de milhares de pequenas decisões e ações cotidianas. Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como o orvalho do céu. O Espírito Santo será teu companheiro constante, e teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. E teu domínio será um domínio eterno, e sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. O presidente Thomas S. Monson ensinou que não há amizade que tenha mais valor do que sua própria consciência limpa, sua própria pureza moral. E que sentimento glorioso é saber que você está no lugar que lhe foi designado, limpo e confiante de que está digno para fazê-lo. Retidão. Um segundo caminho de felicidade é a retidão. O Elder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou: reconheça que a felicidade duradoura vem de quem você é e não do que você tem. A verdadeira alegria provém do caráter justo, e isso é edificado a partir de um padrão de decisões justas e consistentes. Suas decisões justas determinam quem você é e o que é importante para você. Elas tornam mais fácil fazer as coisas certas. Para ter felicidade agora e por toda a vida, obedeça firmemente ao Senhor. Ao estudarmos as Escrituras, aprendemos que as promessas que o Senhor nos fez incentivam o viver reto. Essas promessas nutrem nossa alma, dando-nos esperança e incentivando-nos a não desistir, mesmo diante de nossos problemas cotidianos resultantes de vivermos em um mundo de valores éticos e morais temporários. Precisamos, portanto, certificar-nos de que nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações estejam nos conduzindo pelo caminho que nos levará de volta à presença de nosso Pai Celestial. Fidelidade. Um terceiro caminho para a felicidade é a fidelidade. É fundamental entendermos que Deus nos abençoa de acordo com nossa fé, que é a fonte de uma vida com um propósito divino e uma perspectiva eterna. A fé é um princípio prático que inspira diligência. Ela se manifesta em nossa atitude positiva e em nosso desejo de fazer de bom grado tudo o que o Pai Celestial e Jesus Cristo nos pedem. É ela que nos impulsiona a cair de joelhos, implorando orientação ao Senhor, e nos faz levantar e agir com confiança a fim de realizar as coisas de acordo com a vontade dEle. Ao prosseguirmos em nossa jornada, seremos testados para ver se faremos todas as coisas que o Senhor nosso Deus nos ordenar. Isso faz parte de nossa provação mortal. Vai exigir também que prossigamos com fé resoluta em Cristo, sendo guiados pelo Espírito e confiando que Deus proverá as nossas necessidades. Lembremo-nos de que não devemos hesitar em nossa fé, mesmo nos momentos de grande dificuldade. Se formos firmes, o Senhor vai aumentar nossa capacidade de superar as dificuldades da vida. Conseguiremos dominar os impulsos negativos e desenvolveremos a capacidade de vencer até mesmo os obstáculos aparentemente insuperáveis. Santidade. A santidade, outro caminho para a felicidade, está relacionada à perfeição espiritual e moral. Santidade indica pureza de coração e intenção. Como podemos trabalhar a cada dia para nos nutrir espiritualmente de modo a desenvolver esse caráter divino? O presidente Harold B. Lee respondeu: desenvolvemos nossa espiritualidade por meio da prática. Precisamos de exercícios diários para o espírito, fazendo boas obras, sendo bondosos com as pessoas, estudando as escrituras diariamente, realizando a noite familiar, frequentando as reuniões, tomando o sacramento. O homem justo empenha-se para aperfeiçoar-se, sabendo que precisa arrepender-se diariamente. Outro elemento importante da santidade está relacionado aos convênios que fazemos e cumprimos no templo. Se formos fiéis, esses convênios podem nos elevar além dos limites de nosso próprio poder e perspectiva. Todas as bênçãos prometidas do Evangelho de Jesus Cristo podem ser nossas por meio de nossa fidelidade às ordenanças e aos convênios que fazemos diante do Pai Celestial e de Jesus Cristo no templo. Parte do padrão de uma vida segundo o padrão da felicidade inclui a construção de um templo no qual adoramos o Senhor e fazemos convênios com Ele. O ponto-chave desse caminho é que devemos ser muito cuidadosos para desenvolver a espiritualidade e ser moralmente puros. Obediência. A obediência a todos os mandamentos de Deus está relacionada com outros caminhos para a felicidade. Depois que os nefitas haviam se separado dos lamanitas, prosperaram muito à medida que cumpriam os juízos, os estatutos e os mandamentos do Senhor em todas as coisas, de acordo com a lei de Moisés. Esse padrão é outro elemento importante de uma vida segundo o padrão da felicidade. O presidente Monson ensinou: quando guardamos os mandamentos, nossa vida é mais feliz, mais cheia de realizações e menos complicada. Nossas dificuldades e nossos problemas são mais fáceis de suportar e receberemos as bênçãos prometidas por Deus. Ele disse também: o conhecimento que buscamos, as respostas pelas quais ansiamos e a força que desejamos hoje para enfrentar os desafios de um mundo complexo e inconstante podem ser nossos, se de boa vontade obedecermos aos mandamentos do Senhor. O Salvador nos pede: se me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Abnegação e amor. O caminho mais excelente para a felicidade é um caminho de abnegação e amor. Amor que tem preocupação, interesse e alguma medida de caridade por toda a alma vivente. O amor é a rota direta para a felicidade que vai enriquecer e abençoar nossa vida e a vida de outras pessoas. Isso significa, como disse o Salvador, que amamos até nossos inimigos. Ao fazê-lo, estaremos cumprindo o mandamento maior de amar a Deus. Vamos nos erguer acima dos maus ventos que sopram, acima da sordidez, das coisas autodestrutivas e da amargura. A verdadeira e duradoura felicidade só vem quando decidimos amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. Que cada um de nós escolha amar ao Senhor e seguir seus caminhos para a felicidade, que é o objetivo e o desígnio de nossa existência. Extraído do discurso de formatura Caminhos para a Felicidade, proferido na Universidade Brigham Young, Havaí, em 8 de junho de 2017.